Rádio ONU conversa com Janice Silva, representante da ONU Habitat em Cabo Verde. Janice, muito obrigada por conversar conosco aqui em Quito, na Habitat 3. Qual é a mensagem, principal mensagem que Cabo Verde traz para essa conferência?
Muito obrigada, Rádio ONU, pela oportunidade. Cabo Verde, a principal mensagem que traz para Quito, para o Habitat 3, é dizer que nós, tanto o país e nós, enquanto colaboradores locais do país, que Cabo Verde está num momento muito interessante da sua urbanização. Primeiro, é um dos países mais urbanizados da região, com 68% da sua população urbana. A mensagem que a delegação cabo-verdiana traz é dizer que Cabo Verde quer reverter essa situação do crescimento desorganizado dos assentamentos informais. Portanto, Cabo Verde vai apostar muito no planeamento urbano. Esta é uma mensagem, a questão do planeamento, a questão de se ter uma política urbana nacional. A outra questão, outra frente que Cabo Verde está a trabalhar tem a ver com a questão da resiliência urbana, portanto, a questão dos riscos. Sabe que Cabo Verde é um país vulnerável, então ele está a organizar-se para dar resposta à questão dos riscos, a trabalhar a resiliência urbana de uma forma transversal. Portanto, são essas as frentes que Cabo Verde está a apostar a todos os níveis. É essa a mensagem que Cabo Verde traz. O seu relatório Habitat foca justamente nessas questões.
E a senhora mencionou a questão da resiliência. Cabo Verde é um país que, por ser uma ilha, tem a questão da mudança climática como um desafio muito grande, né? O que pode ser feito? O que está sendo feito?
Olha, para já não é só uma ilha, é um arquipélago de 9 ilhas. A questão da mudança climática é uma questão premente. Cabo Verde está a trabalhar de uma forma coordenada com os diversos setores, quer o setor, portanto, público, como o setor privado. As ONGs têm um papel também interessante na questão da educação para a mudança de comportamento, não é? O que nós consideramos interessante em Cabo Verde é que ele tem essa questão das mudanças climáticas na sua agenda pública. Isso é muito importante. E está a trabalhar com parceria, claro que é um Estado insular, vulnerável e vulnerável também em questões de recursos financeiros. Cabo Verde está a trabalhar nessa frente diplomática de uma forma muito interessante, para ver se consegue trabalhar a questão da mitigação dos efeitos da mudança climática.
E nessa quinta-feira aqui na Habitat 3 deve ser adotada uma nova agenda urbana. Quais são os desafios da implementação dessa agenda em Cabo Verde e, mais de uma forma mais geral, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, porque essas duas agendas se comunicam, né?
Essas duas agendas se comunicam, de facto. Bom, para já, Cabo Verde, como qualquer outro estado, está muito feliz de primeira vez ter o objetivo de desenvolvimento número 11, que se centra na questão das cidades, não é? Cabo Verde está muito esperançoso em relação à nova agenda urbana, porque, como nós no ONU Habitat, nós dizemos que Cabo Verde está num momento em que, bom, o próprio governo é um governo urbano. Eu digo que é um governo urbano pelo seguinte: eles têm a questão da urbanização na sua agenda e a vêm de uma forma interessante, a vêm de uma forma transversal, não é? Quer dizer, não é uma questão só do Ministério do Habitat, por exemplo, do ordenamento do território, é uma questão da saúde, é uma questão da educação, é uma questão da agricultura, do ambiente, enfim, essa abordagem transversal da urbanização que Cabo Verde está a adotar. Nós achamos muito interessante. Este é o momento em que nós, enquanto ONU Habitat, sentimos muito esperançosos nessa cooperação. Outra questão é a pequenez de Cabo Verde, portanto, as suas cidades. Nós dizemos sempre que é possível, nós não estamos a dizer reverter, mas que é possível planear para que os assentamentos informais, eles para já estão na agenda, como eu disse, e a questão dos assentamentos informais ser tida de uma forma holística, não é? Ser trabalhada de uma forma holística. E Cabo Verde tem essa visão de trabalhar em colaboração com os municípios, trabalham muito proximamente com o governo, a sociedade civil cada vez mais organiza-se. Nós temos universidades em Cabo Verde, o que, por exemplo, no meu tempo eu tive que sair para estudar fora, não é? Na minha geração. Agora, a massa crítica em Cabo Verde constrói-se lá. É importante. Portanto, Cabo Verde está esperançoso com essa nova agenda urbana e participou, quer dizer, o processo de elaboração do relatório Habitat, ele foi muito participativo. Fomos até às comunidades dos assentamentos informais ouvir a opinião deles e a opinião deles está nos relatórios. Então, esse é um momento, como dizemos na diplomacia, um momento ripe para se tratar essas questões.
E os assentamentos informais é um tema muito importante, foi discutido muito aqui na Habitat 3 e é discutido também nas ODS. A senhora mencionou na entrevista algumas vezes os assentamentos informais em Cabo Verde. Quais são os principais desafios desses assentamentos em Cabo Verde? Não são cidades muito grandes, como a senhora falou, mas há a questão dos assentamentos urbanos como um desafio. Assentamentos informais, perdão.
Sim, é uma questão premente. Cada vez mais aparecem, portanto, porque Cabo Verde tem... Por ser um país que aposta no turismo, um país turístico, então o turismo, por ter a questão do desemprego também, que é um fenómeno, a questão da pobreza, etc., a questão do êxodo rural, Cabo Verde, e há uma outra questão cultural também que vale a pena dizer. Em Cabo Verde, quem não tem uma casa é discriminado. Ou seja, as populações, a maioria delas, trabalha para ter uma habitação, não é? E é importante ver que essas populações que fazem o êxodo rural, que chegam às cidades, elas vêm às cidades, há essa noção de ter o direito à cidade para a melhoria das condições de vida. Então, nós achamos e fizemos estudos recentemente que apontam que os principais problemas desses assentamentos informais, para já, é o acesso aos serviços básicos, não é? Tanto à água, ao saneamento, à eletricidade e por aí vai, esses serviços urbanos de base. Esta é uma questão, portanto, o acesso. A outra questão é a questão da titularidade da propriedade. Portanto, os assentamentos informais é preciso que... E neste sentido, as câmaras municipais têm tido um papel interessante, têm tido programas, não é? Cada vez mais programas de integração da população. Porque também devemos tomar cuidado para que, ao trabalhar a urbanização dos assentamentos, não segreguemos, não é? Não haja questão da segregação. Portanto, a mensagem que nós no Habitat, isto está comprovado nos estudos que fizemos em parceria com o país, com todos os setores, mostra que, para já, é trazer essa questão para a agenda e trabalhar o planeamento, e desde o primeiro dia do trabalho do planeamento, trabalhar na comunidade. Porque muitas das vezes o planeamento é feito nos gabinetes, não é? Então é trabalhar na comunidade, porque elas mesmas sabem as suas soluções. Portanto, é a questão do acesso aos serviços de base, é a questão das infraestruturas, dos equipamentos sociais. Há comunidades que precisam, às vezes, de um jardim de infância. Para as mães, não é? A questão do género. Para as mães poderem deixar as suas crianças e saírem para trabalhar, por exemplo. Há a questão dos espaços públicos, né? Arruamentos, às vezes a questão é do arruamento. Em Cabo Verde não há tanto esse problema, que é um problema sério em alguns outros países, de, não obstante a questão da construção nas encostas, né, a questão de riscos, a Cabo Verde não tem tanto essa problemática da deslocação das populações, não é? É claro que há casos vários, nós não estamos a dizer que são pequenos, há casos vários em que a população precisa ser deslocada, mas como nós dizemos, é uma questão de negociação, não é? Não é algo que deve ser imposto pelas autarquias, ou seja, quem for, é uma negociação, é um processo de negociação. Então, os assentamentos, e você vê, em alguns assentamentos que as construções, muitas delas estão acabadas, não é? É por isso que, por exemplo, não chamamos favelas em Cabo Verde. Chamamos assentamentos informais porque muitas das vezes não observam aqueles 5 princípios da ONU, né? O princípio de, portanto, acesso à água, o princípio do acesso ao saneamento, da qualidade da habitação, as tipologias, e por aí vai. Quer dizer, essas questões agora estão... Cada vez mais, agora não, sempre estiveram. Como dizemos, este é um momento em que tudo favorece para que, de facto, se trabalhe a questão dos assentamentos de uma forma integrada e holística. E o segredo aqui, não é, se posso dizer, há vários segredos. Um dos é trabalhar com as populações.
Muito obrigada.
Obrigada a nós.